Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos assiste na TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado. O pronunciamento que eu quero fazer hoje, senhora Presidenta, é sobre o acordo dos BRICS, que, aliás, nosso presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, está participando desse encontro com os BRICS, também o presidente da Câmara, e eu acho um tema relevante. Antes, porém, eu queria tratar de dois temas rapidamente. O primeiro é a discussão sobre a questão da maioridade penal. Nós estamos entrando numa semana em que a Câmara dos Deputados vai fazer essa discussão e esse debate. É um tema de grande relevância e importância para toda a nação. E é um tema que está sendo discutido com muito vigor na sociedade. Hoje, se nós formos fazer uma consulta à sociedade brasileira, eu não tenho dúvidas que a sociedade brasileira votaria maciçamente para que houvesse a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, mudando-se a Constituição do nosso país. Entretanto, nós sabemos que só isso não é suficiente para nós fazermos um enfrentamento hoje aos crimes e às agressões praticadas por adolescentes. Eu, particularmente, tenho uma posição contrária à mudança constitucional da redução da maioridade penal. Não acho que, declarando uma guerra aos adolescentes, às crianças, nós vamos conseguir resolver o problema da criminalidade e o problema da violência. Mas tampouco estou naquele grupo que acha que apenas as ações de longo prazo vão ser suficientes para que a gente possa realmente dar uma resposta à sociedade, dar proteção às nossas crianças e fazer com que a violência abaixe no Brasil, que a gente possa enfrentá-la. Acho que, claro, temos que investir em educação, temos que investir em melhores relacionamentos, temos que investir na perspectiva da nossa juventude. Mas nós não podemos deixar de dar uma resposta à sociedade brasileira, que se vê muitas vezes acuada pela violência e com crimes bárbaros, hediondos, sendo praticados por adolescentes, adolescentes de 16, 17 anos, muitos que têm condições de saber de fato o que estão fazendo e têm responsabilidade sobre o que fazem. Por isso eu estou nessa tribuna hoje, não preparei um discurso sobre esse tema, e vou fazê-lo durante a semana, inclusive porque pedi à consultoria do Senado, Presidenta, que nós possamos ter dados muito precisos sobre hoje o que significa a criminalidade praticada por essa faixa etária, o que, que nós temos em termos de vítima, enfim, que a gente possa ter um diagnóstico amplo que, infelizmente, ainda falta isso de forma profunda no Brasil. Mas eu já queria trazer a essa tribuna um debate que eu considerei relevante, que foi e que tomou corpo esse final de semana, embora não tenha começado nesse final de semana, que foi a proposta do governador Geraldo Alckmin de São Paulo para que, ao invés de fazermos uma mudança na Constituição reduzindo a maioridade penal, nós possamos trabalhar no Estatuto da Criança e do Adolescente aumentando o tempo de pena para aqueles adolescentes que praticam crimes hediondos. Hoje, a previsão da pena no Estatuto da Criança e do Adolescente é de 3 anos. Então, obviamente, um adolescente com 16 vai ficar 3 anos numa medida protetiva, numa medida de correção. Não vai ter mais do que isso de pena. Obviamente que, se a gravidade do crime exigir, teria que ter. Me parece bastante razoável e equilibrada a proposta do senador Alckmin. Aliás, quando nós discutimos esse tema na Comissão de Constituição e Justiça do ano passado, uma proposta do senador Aloysio Nunes, que previa a mudança da Constituição e reduzindo a maioridade penal apenas para os crimes hediondos, nós já falávamos dessa proposta, que antes de mexer na Constituição, nós deveríamos mexer no Estatuto da Criança do adolescente e alongar a pena. Por exemplo, se o adolescente de 16 anos comete um crime, ele considerado hediondo, um crime muito violento, ele não tem limitação de pena de 3 anos, mas poder ter uma ampliação dessa pena. E também ele não sair de 16 e se misturar com os adultos na cadeia, porque aí que é a correção, é que a possibilidade de recuperação dele é que vai ser nula. Nós queremos recuperar o indivíduo, nós somos uma sociedade que que não tem prisão perpétua e nem tem pena de morte. Nós acreditamos na capacidade humana de recuperação. Eu sei que é difícil para quem já teve vítimas na família, minha família já teve vítimas de assalto, enfim, nunca uma vítima de um crime mais grave, sei que isso é difícil, mas essa é a lógica do Brasil, é o que a nossa Constituição traz, de apostar na recuperação do ser humano. Então, acho que não dá para nós levarmos jovens de 16 anos para o sistema penitenciário, que é um sistema penitenciário com muitos problemas que nós temos hoje. Mas isso também não quer dizer que um jovem de 16 anos que comete um crime bárbaro tenha que ser solto com 3 anos apenas de pena. Então, nós podemos sim ter uma pena ampliada, ele pode sim responder, tem capacidade para isso, para assumir sua responsabilidade, responder, mas responder ficando até a sua maioridade aonde ele deve ficar, que não a penitenciária, e depois também numa situação diferenciada, mas responder. Então, assim, não é um tema fácil, não é uma situação que nós vamos resolver simplesmente aumentando a pena ou simplesmente dizendo que não tem que se mexer em nada e ficar como está. Vai depender muito de uma conversa, de um debate franco nosso, que não entre em questões partidárias, não entre em questões ideológicas, posicionamentos cristalizados, mas que a gente possa estar aberto para soluções que contemplem a proteção da infância, da juventude e da adolescência, mas jamais, né, que contemplem também achar que um jovem, um adolescente pode cometer um crime e não responder por ele diante da gravidade do crime cometido. Então, que nós possamos ter bastante equilíbrio em relação a isso, senhora presidenta. Sei que a Câmara vai discutir essa semana, é um tema que vem para o Senado, nós já iniciamos. E a nossa responsabilidade é muito grande para com a juventude, muito grande para com as famílias, muito grande para com a sociedade como um todo. Antes de falar dos BRICS, também queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência para deixar registrado nos anais dessa Casa um artigo de opinião que foi publicado no dia 7 de junho, na Folha de São Paulo, portanto, ontem, do presidente do BNDES, Luciano Coutinho. E o título é BNDES Transparente. Faço essa solicitação, senhora presidente, porque é um tema que tem sido recorrente nessa Casa. E me dou aqui o direito de ler rapidamente alguns trechos do artigo do presidente Luciano Coutinho, que me parecem muito importantes que fiquem registrados. Diz ele: nos últimos meses, tentou-se fazer crer que o BNDES é uma caixa preta, sem que se fosse dada a devida atenção às razões do banco. Exemplo disso foi usar a obrigação legal do sigilo bancário como suposto sinal da falta de transparência. Sigilo é imposição de lei complementar válida para todo o sistema financeiro. Não cabe à instituição decidir se fornece ou não informações sensíveis de seus clientes privados, tais como avaliação de risco de crédito, situação financeira, estratégia comercial e de negócios. Uma pessoa que contrate, por exemplo, financiamento com um banco público ou privado para aquisição da casa própria, com dinheiro público ou subsidiado, não pode ter sua intimidade financeira devassada sem motivação legal. O mesmo se aplica a uma empresa. Mas as instituições financeiras, BNDES incluído, abrem essas informações aos órgãos que têm mandato de supervisão e que também têm a obrigação de resguardar o sigilo. Transparência é um imperativo republicano. No BNDES, essa é a regra e um objetivo constantemente aprimorado. Em 2008, a instituição passou a disponibilizar na internet informações sobre suas operações, o nome do cliente, seu setor de atividade, os objetivos do projeto e o valor contratado. Esse já era um diferencial, um nível de transparência inédito para bancos brasileiros e que tinha poucos correspondentes entre os bancos de fomento mundo afora. Isso foi substancialmente ampliado na semana passada, diz o presidente. No portal do banco, passou também a disponibilizar as taxas de juros, os prazos de pagamento e as garantias das operações. Uma nova ferramenta foi implantada para facilitar o manuseio dessas informações. Esta abertura também foi estendida aos créditos para exportação de bens e serviços brasileiros a obras no exterior, o que torna o BNDES a instituição mais transparente do mundo entre aquelas que apoiam a exportação. A abertura também valerá para os financiamentos de Angola e de Cuba, pois, por iniciativa do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, as operações com tais países perderam o selo de secreto. Eu gostaria de que fosse registrado nos anais da Casa esse artigo do presidente Luciano Coutinho, pela importância que ele tem, e inclusive em resposta a muitos comentários dessa tribuna, desse plenário, sobre o BNDES e sobre o fato do banco não ter transparência nas suas informações. Essas informações prestadas pelo presidente Luciano Coutinho mostram ao contrário do que tem se dito aqui.
Senador, eu pergunto, indago a Vossa Excelência, se Vossa Excelência pediu a transcrição nos anais do Senado desse artigo do Dr. Luciano Coutinho.
Isso mesmo, pedi então, as transcrições.
Na forma regimental será atendida a solicitação de Vossa Excelência.
Agradeço, senhora presidenta. E queria passar agora o meu pronunciamento sobre os acordos dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na quarta-feira passada, senhora presidenta, o Senado Federal aprovou dois projetos de decreto legislativos, o 155 e 156 de 2015, que entendo merecem todo destaque e exaltação, pois representam a possibilidade de criação de um novo cenário da engenharia econômico-financeira mundial em que o Brasil teria mais autonomia e protagonismo. Refiro-me aos dois acordos firmados pelos líderes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, na sexta cúpula dos BRICS, realizada em julho do ano passado na cidade de Fortaleza, aqui no Brasil, que no último dia 3 foram homologados pelo Congresso Nacional Brasileiro. Cerca de um mês da sétima cúpula dos BRICS, que acontecerá na cidade de Ufa, na Rússia, e às vésperas do primeiro fórum parlamentar dos BRICS, que acontece hoje em Moscou, contando inclusive com a presença dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, senador Renan Calheiros, e do deputado Eduardo Cunha, o Congresso Nacional deu uma demonstração de oportunidade, maturidade política e compromisso com a participação do país na geopolítica mundial. Afinal, o que para muitos era uma sigla criada pelo economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, que listava um conjunto de países emergentes heterogêneos entre si, começa a consolidar-se como um bloco que, através da busca de afinidades, segue avançando nas possibilidades de cooperação. Os dois acordos aprovados no Senado demonstram um avanço importante na cooperação econômica entre esses cinco países, todas economias emergentes, com elevadas populações e distribuídos em quatro dos cinco continentes do globo. O primeiro deles, o PDS 155 de 2015, corresponde ao texto do Tratado para o Estabelecimento do Arranjo Contingente de Reserva dos BRICS, celebrado em Fortaleza e assinado pelos ministros da Fazenda do Brasil, Índia e África do Sul, e o presidente do Banco Central da China e da Rússia. Conforme a mensagem enviada ao Congresso, o estabelecimento do arranjo visa conceber mecanismo em que um país membro dos BRICS, em vista à depressão de curto prazo no balanço de pagamentos, possa obter acesso temporário a recursos provenientes dos demais integrantes do agrupamento. É uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Não estamos aqui retirando qualquer necessidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, que é um organismo multilateral, mas estamos criando uma alternativa que pode ser complementar e dar a esses países mais pobres, esses países emergentes, uma solução que não seja tão draconiana como muitas vezes o Fundo Monetário Internacional submete países que estão em situação de necessidade de dar equilíbrio à sua balança de pagamentos. Muito embora o Brasil tenha cerca de 770 bilhões de reservas internacionais, a criação desse mecanismo reforça ainda mais as amplas defesas econômicas do país, o que contribui para criar um ambiente de grande segurança sistêmica. O arranjo estabelece que os países membros disponibilizem reservas internacionais que totalizem 100 bilhões, sendo 41 bilhões oriundos da China, 54 bilhões de dólares oriundos do Brasil, Índia e Rússia, portanto 18 bilhões de cada um, e 5 bilhões oriundos da África do Sul. O arranjo disporá de dois instrumentos. Primeiro, de liquidez, com o objetivo de prover apoio frente a pressões de curto prazo no balanço de pagamentos. E dois, de preventivo, implicando compromisso de apoio diante de pressões potenciais de curto prazo sobre o balanço de pagamentos. É importante ressaltar que a operação do arranjo não envolve recursos do orçamento da União, do orçamento brasileiro, e o efetivo acesso e concessão de recursos serão realizados por meio de solicitação e aprovação, em caso de necessidade comprovada, de operações de swap, envolvendo as reservas internacionais. Portanto, os recursos saem das reservas internacionais, desses 370 bilhões de reais que o Brasil tem. Desta forma, portanto, a transferência de recurso das reservas para a capitalização do banco não altera a posição fiscal brasileira e não incide negativamente sobre o ajuste fiscal em curso. Outro aspecto favorável do arranjo corresponde ao fato que, nas eventuais operações, o país requerente receberá dólares por um período pré-estabelecido e, em contrapartida, fornecerá sua moeda aos países provedores, dentro dos limites de acesso previamente estabelecidos. Em outras palavras, o país que precisar recebe dólares, porém pagará em moeda própria. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção totalmente diferente dos instrumentos de socorro que estão disponíveis no Fundo Monetário Internacional e em outras instituições semelhantes. O país beneficiário não precisará contrair sua demanda interna e fazer saldos comerciais volumosos para conseguir pagar sua dívida. No caso de acessar o arranjo, qualquer membro terá direito a uma parcela desvinculada de 30%, independente de quaisquer negociações com o Fundo Monetário Internacional. Os 70% restantes serão concedidos ante a evidência de um acordo entre o FMI e o membro solicitante. Isso significa, na prática, que os 30% desvinculados poderão levar alívio financeiro imediato ao membro solicitante, independente de condicionalidades ou mecanismos de supervisão. Vale registrar ainda que a participação no arranjo não implicará a transferência imediata ou automática de reservas internacionais. O comprometimento das reservas na forma de operação swap será remunerado somente caso os recursos do país sejam efetivamente acessados. Ou seja, o Brasil manterá plenos direitos de propriedade e de posse sobre os recursos comprometidos ao arranjo, que só serão mobilizados com sua aquiescência. A operação do tratado implicaria custos somente no caso de o país acessar os recursos das reservas do ACR dos demais BRICS. Senhoras senadoras, senhores senadores, estamos diante de um mecanismo financeiro que não apenas beneficia o Brasil e os demais membros dos BRICS, mas também a própria economia mundial, elevando a segurança sistêmica das finanças internacionais ao criar uma barreira contra choques externos nas grandes economias emergentes. O segundo tratado aprovado, o PDS 156, corresponde ao acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, igualmente celebrado em Fortaleza em 15 de julho. Segundo a mensagem enviada a esse Congresso, o estabelecimento do novo banco visa mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento. Trata-se de um mecanismo que visa complementar os recursos de outros bancos multilaterais, regionais e nacionais de desenvolvimento, tendo em vista o hiato significativo de recursos destinados a esses setores e as crescentes demandas enfrentadas por esses países. O banco contará com capital inicial autorizado de 15 bilhões de dólares, sendo 50 bilhões subscrito inicialmente e dos quais apenas 10 bilhões integralizados. O capital inicial será distribuído igualmente entre os membros fundadores. Assim, caberá ao Brasil integralizar um capital inicial de 2 bilhões de dólares. O capital será pago pelos membros fundadores em 7 parcelas anuais crescentes, conforme se demonstra na tabela que veio anexa anexa à mensagem presidencial. O poder de voto de cada membro será proporcional ao seu respectivo capital subscrito. O banco é aberto à participação de todos. Assim, qualquer país membro das Nações Unidas poderá vir a ser membro do banco. Os BRICS, no entanto, manterão um poder de voto conjunto de pelo menos 55%. E nenhum outro país, individualmente, terá poder de voto maior que o poder de voto de um país BRICS. Deve-se ter em mente que o Banco dos BRICS se norteará por regras rígidas de observância aos melhores princípios de governança financeira. A sede do banco será em Xangai, na China, com a possibilidade de haver escritórios regionais. Um primeiro escritório regional será em Joanesburgo, na África do Sul, para atender o contingente africano, e um segundo será no Brasil. O primeiro presidente será indicado pela Índia, enquanto a Rússia será o primeiro país a presidir o Conselho de Governadores e o Brasil o Conselho de Diretores. O segundo presidente do banco será indicado pelo Brasil. O banco poderá criar ou administrar fundos especiais fora do balanço do banco que terão propósitos específicos e poderá também financiar tanto o setor público como o setor privado. Além de configurar mais um passo na crescente cooperação entre os BRICS, o banco, o novo Banco de Desenvolvimento, também representa uma operação concreta aos desafios sistêmicos relacionados ao desenvolvimento internacional, e especialmente no tocante a uma maior integração entre as economias emergentes e em desenvolvimento. Na realidade, a criação do banco é um sinal de mudança no equilíbrio de poder da economia. Ele, assim como o arranjo contingente, expressa as profundas transformações que ocorreram na geoeconomia e na geopolítica mundial. Queria, senhora presidente, finalizando, dizer que, desta forma, da parte brasileira, a sétima cúpula dos BRICS, que acontece em menos de um mês na Rússia e contará com a participação da presidenta Dilma Rousseff, já começa em excelentes novidades, que seguramente incentivarão novas possibilidades de operação entre os membros do grupo. Entendo que o BRICS não é um processo fechado ou estático, mas cada vez mais um organismo em desenvolvimento que o Brasil deve utilizar para promover e favorecer seus interesses, sem prejuízo de seguir ampliando nossas relações com parceiros tradicionais ou trabalhar para fortalecer o Mercosul. Podemos e devemos buscar cooperar mais dentro dos BRICS, para além da cooperação econômica, em segmentos como educação, saúde, ciência, tecnologia e defesa. No momento em que o país realiza um ajuste fiscal, fortalecer o BRICS e as relações entre seus membros pode representar uma excelente alternativa de seguirmos avançando os investimentos, a produção, o comércio e o desenvolvimento tecnológico e científico nacional. Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada, senhores senadores e senhoras senadoras.